Doutor Ricardo Teixeira, tudo bem?
Tudo bem, Bruno. Bom dia, Mariana. Tudo bem?
Tudo bem, doutor Ricardo?
Beleza. A Mariana está aqui, muito interessada nessas dicas e pesquisas sobre o assunto de hoje.
Nossa, eu queria mesmo, viu, aprender a fazer, a ter essa habilidade aí que o senhor vai falar pra gente daqui a pouco.
Que é alcançar a saciedade sem comer, com a força do pensamento. Tipo, agora 11h41, eu tô pensando no meu almoço desde as 9. Como é que eu faço isso, doutor Ricardo Teixeira?
Eu lembrei aqui agora.
Tem uma paciente sua aqui também, a Gabriela Echenique, que até postou nas redes sociais dizendo que não perderia a sua dica hoje por nada no comentário do programa.
Eu tô olhando aqui que essa dieta espantosa, ela foi feita com M&M's, esses truques aí, com pedacinhos de queijo. Eu lembrei do Mr. M, não era do Fantástico?
Pra fazer mágica.
Mágico.
Que ele revelava, na verdade, os truques dos mágicos.
Pois né? É. Mas a história é muito interessante, porque imagina que você... Imagina mesmo que você está comendo uma picanha 33 vezes seguidas e você para, pensa na picanha, repete, repete, repete. Depois desse tempo, você é confrontado com ela em carne e osso. Tá lá para você comer. E o que se mostra é que você... A partir desse ensaio de imaginação de estar comendo aquele alimento, você vai passar a ter metade do apetite só quando você for realmente comer com seus próprios dentes aquele alimento. Isso foi feito com o M&M, que a gente estava brincando no início, aquele confeito, né? E foi feito com pedacinhos de queijo. O curioso é que a brincadeira, ela não se transfere para outros alimentos. Quando você come muitos queijinhos, você vai continuar tendo o mesmo apetite por chocolate, mas por queijinho você vai ter menos. Isso é um fenômeno de habituação do cérebro. Mentalmente você vai dizendo, olha, você já comeu um bocado disso, não precisa mais comer.
Agora, até pegando como exemplo aí, né? Eu achei até um golpe baixo picanha nesse horário, mas tudo bem. Digamos que a gente faça um exercício mental aqui, eu e a Mariana, que a gente vai almoçar daqui a pouquinho. E fique mentalizando a picanha ali na chapa, no restaurante, bem grelhadinha.
Isso não dá
suculenta.
Mais vontade, não?
Dá mais vontade, doutor Ricardo.
Olha, pelo contrário, o que se mostra de uma forma recorrente é que realmente você... fizer isso de uma forma repetida, bem organizada, você diminui o seu apetite por aquele alimento. Mas tem um efeito colateral. As pessoas, por exemplo, no teste dos queijinhos, comiam menos queijinhos depois, mas dava mais apetite para coisas, outros alimentos associados ao queijinho, como é o caso do pão, por exemplo. As pessoas acabavam comendo mais pão quando passavam a comer menos queijo. Então, essa história não é uma promessa de dieta, ok, meninas? Não é uma promessa de dieta. Dieta é realmente equilíbrio do cardápio, equilíbrio do seu tempo que você tem que separar para sua atividade física, e é isso. Mas é uma forma de entender realmente como o nosso cérebro, ele é capaz de coisas incríveis mesmo, né? Esse mês a gente teve uma historinha de mensagens subliminares sobre que faziam lembrar o café. Então você não estava nem prestando atenção naquilo, mas entrava no seu cérebro, e de repente você ia testar as pessoas que passavam por esses testes, por essas mensagens subliminares, imperceptíveis quase, de uma forma consciente, e as pessoas estavam mais atentas. É como se tivesse tomado realmente a xícara de café. E isso é um capítulo do conhecimento que deixa a gente com um nó na cabeça, viu, Bruno? Porque muitas vezes se usa o termo neuromarketing para isso, e que é a manipulação dessas mensagens subliminares mesmo, que você vai dando para a pessoa, sua mente vai absorvendo, e você vai mudando seu comportamento, seja para comprar mais, seja para comer menos algumas coisas, mas às vezes comer outras coisas, como a gente falou. Mas e isso foi feito um experimento clássico, mais ou menos na década de 1950, que um pescador de voltado ao marketing, ele inseriu flashes de menos de um segundo durante uma exibição de um filme no cinema, com frases como coma pipoca, beba Coca-Cola. O resultado que as vendas de Coca-Cola e pipoca no cinema aumentaram de uma forma muito expressiva. Então são coisas que a gente não tem consciência que está chegando no nosso cérebro, mas vai montando um corpo de influência nisso, né? Então usa-se muito isso para pensar em produtos que precisam ser vendidos e como abordar as pessoas nesse sentido, né?
Pois é, agora tem umas experiências aqui relatadas pelos ouvintes no WhatsApp, né, Mariana, que eu acho que falam um pouco sobre isso. Olha só, a Carol está dizendo que muitas vezes ela sonha que comeu chocolate, aí acorda feliz da vida como se realmente tivesse ingerido o produto. Eu até respondi aqui para ela, meu sonho, eu nunca sonho com chocolate.
Eu já sonhei. É um dos sonhos da minha infância.
Tem outra participação bacana, que é o seguinte.
Giovanni? É, o Giovanni diz o seguinte: vou começar meu processo de emagrecimento, mas estou com muita fome.
É, tem que começar a mentalizar aí, viu, Giovanni? E o Marcelo Marques está dizendo que está fazendo uma coisa mais ou menos assim. Ele tem usado uma estratégia que é comer pouco e ficar pensando que comeu muito. E aí, no final das contas, ele fica saciado também. Tá dando certo, viu? O Marcelo Marques está emagrecendo.
É, e cada um tem seu truque, né? Eu adoro usar e abusar desses truques do cérebro, que eles cada dia me surpreendem mais. Eu já comentei com vocês que eu tenho um hábito de nadar pensando num lugar que eu fui, que eu gostei muito. Aí eu passo ali meia hora, uma hora, só pensando naquele lugar. Nossa, quando eu saio da água, parece que eu acabei de sair daquele lugar. E fico assim, alguns minutos tentando me encontrar no ambiente. Falei, não, tô em Brasília.
Doutor Ricardo, eu acho até que a gente deveria lançar um desafio hoje aqui, o Bruno Melo. Enquanto eu como a picanha, Bruno Melo fica aqui na redação pensando na picanha.
Ah, não, peraí. É um pouco injusto isso, hein?
Acho que não vai passar na comissão de ética.
Não. Eu acho que a gente pode tentar metalizar essa picanha para saber se lá embaixo a gente vai realmente no restaurante e reduzir a porção da picanha, mas pelo estudo aqui pode ser que a gente aumente a de arroz, né?
É, exatamente, a farofa.
Tem um efeito colateral.
Isso.
Doutor Ricardo, valeu pelo papo mais uma vez, até a próxima quarta.
Tá, até a próxima, gente, um abraço.